Estando presente a totalidade dos vereadores, declaro aberta a presente sessão. Passaremos à leitura do trecho bíblico com o vereador Álvaro Sperbi.
Assim diz o Senhor: o poder da oração é tão grande que não há nada que ela não alcance. Quando dobramos os nossos joelhos diante de Deus, Ele se eleva para agir a nosso favor. Então o impossível começa a acontecer. A promessa se cumpre, os sonhos se realizam e a vitória chega. Pois o Senhor honra aquele que o busca. Quem busca de joelho recebe de pé. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8.
Tendo sido colocada à disposição cópia da ata, pergunto se existe alguma correção a ser feita. Não havendo correção, coloco a ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados, os vereadores que votam de forma contrária queiram se levantar. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos ofícios vindos do Poder Executivo.
Não temos, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, dê ciência das correspondências recebidas.
Conselho Regional de Desenvolvimento do Vale do Rio Pardo. Consulta Popular 2024, Assembleia Regional Inicial. Ofício 01/24. Prezado senhor, ao cordialmente cumprimentá-lo, vimos convidá-los a participar da Assembleia Inicial Pública Regional de forma presencial, que tem por finalidade desencadear formalmente o processo de consulta popular na região do Vale do Rio Pardo. Essa Assembleia contará com a participação de integrantes da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, que divulgarão a metodologia da consulta popular, entre outras importantes definições. Data 18/10/24, sexta-feira, horário às 14 horas. Local, sala 101, no campo da Unisc, em Santa Cruz do Sul. Contamos com a participação de todos. Heitor Petri, presidente do Corede do Vale do Rio Pardo. De correspondências, era isso, presidente.
Solicito ao senhor secretário que, de forma resumida, apresente as matérias dos senhores vereadores.
Indicação 174/24. O vereador professor Leandro vem, nos termos regimentais, indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que seja feita a colocação de uma nova grade na Boca de Lobo, na esquina entre as ruas Coronel Peixoto e José Spalding Correia. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista a referida Boca de Lobo na esquina nas ruas Coronel Peixoto e José Spalding Correia. Necessita de uma grade nova para melhor segurança dos moradores e demais transeuntes. Encruzilhada do Sul, 14/10/24, professor Leandro, vereador do MDB. Indicação 75/24. A vereadora Cristina Boni vem, nos termos regimentais, indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Transportes, que faça a manutenção da Estrada Geral da Campina, assim como também a estrada perto da oficina do Mauro. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que a Estrada da Campina, especialmente aquela que passa pela oficina do Mauro, está em péssimas condições de trafegabilidade e é muito utilizada pelos nossos munícipes. Entendemos que mesmo o município possua grande extensão de estradas que precisam de constante manutenção, os moradores do interior precisam de condições mínimas de tráfego para transportar sua produção para ser vendida na cidade buscando seu sustento. Em Cruzilhada do Sul, 14/10/24, Cristina Boni, vereadora de Cidadania. Indicação 176/24. A vereadora Cristina Boni vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Transportes, que faça a manutenção do corredor do Genésio e Marco Antônio. Justificativa. Justifique-se a apresentação da sindicação, tendo em vista que o referido corredor está em péssimas condições de trafegabilidade. Esse mesmo pedido já foi feito no mês de setembro, sem que até agora os moradores daquela localidade tenham o seu pedido atendido. O referido corredor também serve como passagem para levar alunos para escolas, o que demonstra ser urgente a sua manutenção. Encruzilhada do Sul, 14 de outubro de 24, Cristina Boni, vereadora do Cidadania. Indicação 177/24. A vereadora Cristina Boni vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que faça um mutirão de limpeza e manutenção do cemitério municipal João Paulo II. Justificativa. Justifique-se a apresentação da sindicação, tendo em vista que o cemitério municipal está completamente abandonado pela prefeitura, sendo que os poucos funcionários que lá trabalham não conseguem dar conta do serviço. Por esse motivo, aquele local está sujo, com objetos espalhados, tijolos e outros entulhos nos corredores entre os túmulos. Estamos próximos do dia de finados, 2 de novembro, e aquele local deveria estar em condições de receber todos aqueles que irão prestar homenagem aos seus entes queridos. Além disso, o local onde estão nossos familiares e amigos merece uma atenção melhor do poder público. Essa indicação já foi feita inúmeras vezes por essa vereadora. Porém, até o momento, nosso cemitério continua abandonado. Sugerimos um mutirão, inclusive com o chamamento da população, para que todos juntos deixemos aquele local bonito e agradável para todos aqueles que vão prestar homenagens aos seus amigos e familiares falecidos. É por esse motivo que, mais uma vez, protocolamos esse pedido, uma vez que muitos outros já foram enviados pela Câmara de Vereadores ao setor responsável da Prefeitura. Em Cruzilhada do Sul, está com a data de 6 de março de 23, mas acredito que a vereadora esteja fazendo, reencaminhando o pedido, Cristina Boni, vereadora do Cidadania. Indicação 178/24. A vereadora Cristina Boni vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal que faça a manutenção do prédio onde funciona a Casa do Artesanato e também a Sala do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que o local está em péssimas condições, com paredes mofadas, sem pintura adequada, portas e janelas deterioradas, além de goteiras que dificultam o trabalho de quem utiliza as referidas salas. A Casa de Artesanato é um importante local da nossa cidade, onde dezenas de pessoas expõem e vendem seus produtos, confeccionados no município, e visitado por muitos turistas que chegam na nossa cidade para buscar uma lembrança, para levar para algum amigo ou familiar. É urgente que aquele local tenha uma manutenção por parte da prefeitura, já que deveria ser um dos cartões postais da nossa cidade. Cruzilhada do Sul, 14 de outubro de 24, Cristina Boni, vereadora do Cidadania. Indicação 179/24. O vereador Sidney Nunes vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que faça a reconstrução da ponte da Maria Santa com o Marmeleiro. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que a ponte encontra-se com sua base pela metade e sua estrutura totalmente comprometida, onde só é possível passar a pé ou de motocicleta. e por mais insegurança que apresente, é um meio de passagem dos moradores. Assim, por questão de necessidade e correndo perigo, os mesmos acabam ainda passando por ela. Já faz mais de um mês que cobranças estão sendo feitas a respeito do estado da ponte. Pedimos urgência da realização da reconstrução da mesma, pois, assim como o nosso gabinete, acreditamos que o poder público não deseja que um acidente grave venha a ocorrer no local, colocando em risco a vida das pessoas e danos materiais. Fotos em anexo. Em Encruzilhada do Sul, 14 de outubro de 24, Sidney Nunes, vereador do PL. Indicação 180/24. O vereador Sidney Nunes vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que faça a manutenção do acostamento do asfalto na rua Zeferino Pereira Luz. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que o acostamento do asfalto da referida rua está cedendo. Ali, por ser uma via de muito movimento, tanto de pedestres quanto de veículos, pedimos que seja feita essa manutenção, pensando na segurança dos pedestres que por ali transitam, pois não tem uma calçada adequada na via e ali serve de passagem para os pedestres. Fotos em anexo. Encruzilhada do Sul, 14 de outubro de 24, Sidney Nunes, vereador do PL. Indicação 181/24. O vereador Sidney Nunes vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, que faça a canalização da sanga na rua Tereza Noronha de Carvalho, no bairro Campos Verdes. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que a sanga está correndo em céu aberto, ao lado de uma residência, apresentando riscos à saúde pública, já que a mesma serve de proliferação de mosquitos e borrachudos, além do forte odor ao redor. Fotos em anexo. Encruzilhada do Sul, 14 de outubro de 24, Sidney Nunes, vereador do PL. Indicação 182/24. O vereador Sidney Nunes vem nos termos regimentais indicar ao Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Transportes, que faça manutenção na estrada do Corredor do Meio, próximo à entrada da Chácara São Jerônimo, logo após o CETEC. Justificativa. Justifique-se a apresentação dessa indicação, tendo em vista que a estrada encontra-se em péssimo estado de manutenção, pedindo uma atenção próxima à entrada da chácara citada acima, onde motoristas estão passando por danos materiais devido ao estado da mesma, que está com enormes valetas. Fotos em anexo. Em Encruzilhada do Sul, 14 de outubro de 24, Sidney Nunes, vereador do PL. Era isso, senhor presidente.
Pergunto aos vereadores se todos irão fazer uso da palavra no grande expediente. Ordem do dia, projeto de lei número 050/2024 do Poder Executivo, que institui o programa de recuperação fiscal no município de Encruzilhada do Sul, Refis Municipal 2024, com o objetivo de facilitar a regularização de débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa e da outras providências. Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas... Não, esse aqui não. A Comissão de Legislação e Redação Final emitiu parecer favorável à apreciação do projeto pelo plenário. Desse modo, passo a palavra à comissão para pronunciamento quanto ao projeto. Vereador Álvaro Sperbi.
Projeto 050, ele institui o Programa de Recuperação Fiscal no município de Encruzilhada do Sul, REFIS, municipal 2024, com o objetivo de facilitar a regularização de débitos tributários e não tributários escritos em dívida ativa e da outras providências. Seu artigo 1º fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal no município de Encruzilhada do Sul, com o objetivo de incentivar e promover condições de recuperação de crédito ditos municipais. O artigo 2º, o Executivo Municipal fica autorizado a receber pagamento dos créditos tributários e não tributários do município vencido e inscrito em dívida ativa, bem como benefícios fiscais aplicados sobre valores atualizados da dívida na data de acordo das seguintes condições. Pagamento em cota única. A. Com 100% de desconto sobre juros e multa moratória, quando a decisão ou benefício fiscal se der até o dia 29 de 11 de 2024. Com 90% de desconto até o dia 16 de 12 de 2024. Com 80% de desconto até 30 de 12 de 2024. Pagamentos mediante parcelamento, com 90% de desconto sobre juros e multas moratórias, quanto ao parcelamento forem até 6 vezes, parcelas mensais sucessivas, e adesão ao benefício fiscal se der até dia 30 de 12 de 2024. B. Em até 12 parcelas mensais e sucessivas, com 70% de desconto sobre juros e multas, quando a adesão ao programa se der até dia 30 de 12 de 2024. C. Em até 20%, em até 20 parcelas mensais sucessivas, com 50% de desconto sobre juros e multas, quando a adesão ao programa se der até 30 de 12 de 2024. Parágrafo 1º. A data de vencimento da cota única ocorrerá até 10 dias, corrido após a adesão ao REFIS, ficando limitada a data final do pagamento até 30 de 12 de 2024. Inciso 2º, em caso de parcelamento, o vencimento da primeira parcela ocorrerá na data da adesão ao REFIS e das demais parcelas no mesmo dia dos meses subsequentes ao primeiro dia útil seguinte. Inciso 3º, o valor mínimo de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 70,00. Artigo 3, a concessão e o gozo dos benefícios previsto nesta lei ficará condicionado à solicitação do benefício na repartição fazendária do município. Então, é uma forma, né, de facilitar aí os devedores aí ao Executivo Municipal, né, de seus tributos, de parcelamento dessa dívida, né, e ter esses descontos, né. Então, a comissão se reuniu e o projeto está apto à votação em plenário.
Em discussão, projeto de lei número 050. Em discussão, com a palavra, a vereadora Cristina Boni.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, muito bem-vinda esse programa de recuperação fiscal, uma vez que a gente sabe que nós temos muitos contribuintes inadimplentes, não por vontade própria, mas muitas vezes pela situação econômica que se apresenta no nosso município. Eu só quero fazer uma sugestão, gostaria que constasse em ata, depois eu vou encaminhar um ofício ao Executivo Municipal. Às vezes me parece que somente redes sociais, onde é divulgado hoje tudo o que acontece, tanto aqui na Câmara de Vereadores quanto na Prefeitura, não é suficiente para que todas as pessoas fiquem sabendo disso. A Rádio Encruzilhadense, infelizmente, não está tendo alcance em todo o município, também não vai alcançar todos os contribuintes. Então, eu acho que, da mesma maneira como a prefeitura notifica quando está em dívida ativa, eu acho que ela também deveria notificar todos aqueles que estão com débito, oferecendo este parcelamento, esse refis, porque aí vai chegar em todos os endereços da nossa cidade essa informação. Mas o meu voto é favorável, com certeza.
Em discussão, projeto 050. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Os vereadores que votam de forma contrária ao projeto queiram se levantar. Projeto 050 foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de Lei número 051/2024 do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar número 17, de 7 de outubro de 2022, que dispõe sobre a taxa de administração e o plano de amortização do passivo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social, RPPS, revoga leis e disposições e dá outras providências. A Comissão de Legislação e Redação Final emitiu parecer favorável à apreciação do projeto pelo plenário. Desse modo, passo a palavra à comissão para pronunciamento quanto ao projeto. Vereador Júlio Prestes.
Presidente, projeto 51 suspende, né, o pagamento do passivo do RPPS, do passivo atuarial, baseado na portaria do Ministério da Previdência Social, 2190, para compensar os municípios que foram atingidos pelas enchentes. Lembrando que essa suspensão não tem nada a ver com a parte dos servidores, nem a parte patronal, nem a compensação que o governo federal deposita no fundo, nem os juros da aplicação e nem a parcela da prefeita Laíse do fundo. É só mesmo a parcela do passivo do fundo. Projeto apto para ir a plenário, presidente. E é suspenso por 6 meses.
Em discussão, projeto de lei 051. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Os vereadores que votam de forma contrária ao projeto queiram se levantar. Projeto 051 foi aprovado por unanimidade de votos. Passaremos agora ao grande expediente. Vou conceder a palavra aos vereadores pelo prazo de até 10 minutos. Conceda a palavra ao vereador Galera.
Senhor presidente, colega vereador, colega Cristina, assistência aqui que nos prestigia, quero cumprimentar aqui nosso companheiro Pedro Lúcio, que fez uma votação boa, né? Parabéns, Pedro Lúcio, pela tua votação, foi bem merecida. Tu é uma pessoa que eu te conheço, o teu trabalho, eu conheço o jeito que tu é, Pedro Lúcio. Então, foi bem merecida a votação. Pena que não cheguemos lá, né, Veloso? Mas valeu muito a pena aí, né? Fortaleceu o nosso PDT. Então, eu te agradeço aqui em nome do PDT, né? E quero aqui comentar o nosso vice-Emanuel, presidente do PDT, né? Que a outra reunião não falei, né? Ele fez um belíssimo trabalho aí, junto com o PDT e junto com demais partidos que comporam a nossa chapa majoritária. Então, quero cumprimentar o Emanuel, né? Um guri novo, um guri de estudo, que a educação dele, né, para chegar nas casas, pedir seu voto. E também o prefeito Benito, e mais uma vez foram reeleitos, a chapa majoritária, né? Eu quero cumprimentar, agradecer todas as pessoas que confiam em nós. Quero também, Pedro Lúcio, agradecer aquelas meninas, né, que foram de casa em casa pedir voto, né? Então, aquilo ali, a pessoa para se candidatar a vereador ou a prefeito, seja lá o que for, tem que ter coragem, né, colega Cristina? E essa vez ficou aumentou mais duas mulheres aqui na nossa casa, aqui, né? Então, quero, Cristina, dar parabéns às mulheres, bem merecedoras, né? Fiquemos com um número bom de mulher aqui na nossa Câmara de Vereador. Quero fazer um pedido para o nosso secretário de transporte, né, que agora, com as chuvas que foram fortes, deu muito problema nas estradas aí, né? Estradas que tem que ter um reparo aí, colocar bueiros, né? Que não adianta arrumar a estrada e tem lugar que não tem aonde escoar as águas, né? Então tem que ter uns bueiros. Então eu peço aí para o nosso secretário Miranda dar uma olhadinha aí na nossa estrada do interior, foram uns quantos lugares que deu problema. Aonde está quase interrompido é lá no corredor que vai para a antiga Serraria dos Apecim. Ali passaram para mim, ali aqueles moradores ali, que deu problema naquela estrada ali que vai para a antiga Serraria dos Apecim. Também quero avisar os encruzilhadenses que a ponte do Marinheiro já está dando passagem, né? Já faz uns 15 dias que aquela ponte está dando passagem. Quero que... o colega passou que estava aterrando, mas eu já estava dando passagem, eu já passei lá, né? Então, só dando mais uma levantada no aterro, que aquilo ali... O colega Leandro vai me ajudar, passa a palavra, colega.
Colega Galera, informações que a gente tem é que naquela região lá estava sendo aterrado, mas devido ao alto grau de umidade que tinha, né, ao aterro que estava sendo colocado, muitas vezes acabava, né, cedendo, não, baixando, né, então ia compactando. Então, possivelmente a Secretaria de Transportes ainda terá que fazer alguns reparos lá, mas é uma coisa normal que acontece devido ao excesso de chuvas, né, galera, que tem ocorrido na nossa cidade. Obrigado.
Obrigado, colega Leandro. Então, é assim que o colega passou, né? Que tá muita umidade e o aterro vai baixando. Mas a prefeitura, a Secretaria de Transporte já está repondo aquilo ali, já está colocando mais terra, né? Colocaram os rachões ali também para que não desse atolador. Ultimamente tem vindo uma chuva bem forte, né? Eu andei para lá. Um dia de chuva, e uns quantos lugares atacaram, eu tive que fazer umas voltas lá, porque a enchente estava atacando. Então, deu muito problema no nosso município, né? E o nosso município não é pequeno, então, mas os poucos estão reformando esses lugares aí que foram destruídos, né? E quero aproveitar aqui, pegar um gancho aqui, e pedir para o nosso secretário Miranda, e aquele corredor que vai para a antiga propriedade do Zé Alpídio, na cordilheira ali, que eu pedi para ele dar uma ajeitada lá, que está ruim lá. Eu tive reclamações ali dos moradores ali que moram naquele corredor ali. Eu vou falar um pouco aqui de saúde, né? Esse fim de semana, e é difícil o fim de semana que não me procura aí, né, reclamando do nosso plantão, né? E o que é que eu explico para as pessoas? Aquilo ali não é com a prefeitura, não é com o nosso secretário, o Fabiano, né? E a gente sabe que o Celso está fazendo o que pode, mas tem coisas lá que as pessoas não podem esperar, que nem a ecografia, né? Esse fim de semana, uma senhora procurou Diz que não tinha médico para fazer. Então, isso aí não pode faltar, né? Tem que ter médico de plantão os fins de semana, né? Que as pessoas não sabem quando é que vão adoecer. Então, eu acho que nós temos que dar uma melhorada assim no nosso plantão, né? E é que as pessoas reclamam. A gente já tem um grande atendimento aí nos nossos postos de saúde, né? Em todas as vilas aí nós temos nossos postos de saúde. Tem até aqui no centro aqui que atende, passa do horário ali, né? Vai até. O colega Leandro, me ajuda aqui, até que hora vai? É das 18 até as 21, né? Então, já ajuda bastante o nosso pronto atendimento. Eu sei que lá no nosso pronto atendimento, é muitas pessoas, né? E a gente sabe que tem pessoas que às vezes têm um problema, que não pode vir no médico, e aí eles deixam para vir na noite, ou vão no meio-dia, que é o horário que eles têm tempo, né? E acabam ficando numa fila muito grande e outros não conseguem esperar, né? Então, nós temos que dar uma conversada com o Celso, ver o que a gente pode fazer, o que a prefeitura pode contribuir ali para melhorar a nossa saúde ali, que falta muita coisa, né? Tem que ter mais exames, né? Tem que ter mais, né? E dá um remédio para a pessoa vai para casa. Então, assim, tem que ter mais exames, né? Tem que ter mais exames que as pessoas estão reclamando, né? E é um direito das pessoas, todo mundo paga os seus impostos, né? Então, tem que ter uma saúde de primeira, né? Que as pessoas procuram a gente, reclamam, né? E a gente, como vereador, fiscalizador, né? Nós temos esse direito de ir lá no plantão lá, e ver o que está acontecendo lá, para que a gente possa ajudar as pessoas que não voltam para casa sem saber o que tem, né? Dá um remédio e ir para casa, tudo bem, mas as pessoas têm que saber qual é o problema, né? Que é para um médico conseguir dar um tratamento. Muito obrigado. Uma boa semana. Fico todos com Deus.
Concedo a palavra, pelo prazo de até 10 minutos, ao vereador Sidney Nunes.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência que nos acompanham nessa noite, que estão nos acompanhando também pelas redes sociais da Câmara de Vereadores e os nossos ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Falando em Rádio Encruzilhadense, tenho recebido relatos dos moradores quanto o não alcance da rádio em algumas regiões aqui do município. Provavelmente algum problema técnico que tenha ocasionado, e eu quero aproveitar aqui e passar também para a mesa diretora que oficie a Rádio Encruzilhadense a ter um período para resolver o problema, visto que o contrato que tem entre essa casa e assim como tem com a prefeitura é para um alcance mais elevado. A Rádio Encruzilhadense já não está pegando em alguns bairros da cidade. A gente já tem tido essa dificuldade e o relato dos moradores. Mas quero começar minha fala de hoje agradecendo a Secretaria de Obras do nosso município. Nós que, durante a campanha, e como relatado nessa tribuna em algumas vezes, sobre a falta de água de alguns moradores lá na Vila Barreira. Assim que nós entramos em contato com a Secretaria, passamos o problema, Então, prontamente, o secretário Cléo já deu encaminhamento para a Secretaria de Infraestrutura também, e o problema foi resolvido. Hoje, as famílias que há 3 meses não tinham água para tomar banho, hoje conseguem tomar um banho adequado. Entristece é saber que colegas vereadores estiveram lá após esse pedido, dizer que estavam resolvendo o problema. Não é assim que nós devemos fazer política. Nós devemos tratar de políticas públicas para resolver o problema das pessoas. Depois a gente pensa no voto. Então, quero deixar registrado esse agradecimento à Secretaria de Obras, que resolveu esse problema que vinha afligindo cerca de 6 famílias. Quero parabenizar aqui o consulado do Alma Castelhana, que no último domingo promoveu a sua tradicional mateada gremista. Aqui está uma gremistona, dona Zuleika, mãe do nosso colega Júlio, e forneceu 500 brinquedos, 700 lanches, algodão doce, brinquedos infláveis, para as nossas crianças poderem se divertir. Um domingo muito bonito no centro da cidade. Parabéns a toda a equipe, toda a organização. Nesse final de semana também circulou um vídeo nas redes sociais, com milhares de visualizações, sobre a nossa RSC 471. Aqui em tribuna, há um mês atrás, já falei sobre o tema, na época não estava sendo transmitido, e eu quero reforçar esse pedido. Enquanto nós não tivermos um poder executivo, junto com o poder legislativo e com outras entidades, pressionando o governo do Estado, nada vai ser feito. E eu não tenho visto, por parte do poder executivo, essa pressão. Então, nós precisamos que o poder executivo... Daqui a pouco, convocar um manifesto, a prefeitura disponibiliza. Eu sou, assim, ó, é raras exceções que eu vou apoiar algum tipo de manifestação. Mas essa é uma delas. Porque chegou um ponto que não tem mais a quem a gente recorrer, não tem mais a quem a gente pedir socorro. O colega Jefferson já acionou o Ministério Público. Diversos colegas já estiveram no Dyer por diversas vezes. Nós já estivemos na Secretaria de Transportes do Governo do Estado por diversas vezes, e é sempre a mesma conversinha fiada e nada se resolve. O máximo que nós conseguimos é um tapa-buraco que tem validade de uma chuva. Na primeira chuva, acaba com o tapa-buraco que foi realizado. Quantas vidas mais nós precisaremos perder? Não falo dos bens materiais, dos relatos das pessoas que vão, estão indo para uma consulta, estão indo para uma viagem, estão indo na casa de um familiar e ficam na estrada por ter 2 pneus estourados. Em crateras, não são mais buracos. Inclusive, eu quero dizer àqueles que têm um acesso melhor à tecnologia, nós, ultimamente, temos utilizado o Waze para fazer as viagens, quando precisamos, porque o Waze vai avisando sobre os buracos na pista, grande parte deles, e facilita para evitar acidentes. Quero também falar sobre uma preocupação com a forma de governar e de comandar certas situações que têm ocorrido. Sabemos que a campanha eleitoral é uma coisa e governar é outra. Eu espero que coisas que tenham ocorrido na campanha eleitoral não sigam após esse período onde nós todos precisamos viver na mesma cidade. Mas, após a última segunda-feira, eu recebi um vídeo, e que tem o meu total repúdio à fala, onde o coordenador de campanha do MDB diz a seguinte frase, abre aspas, nós trabalhamos dia a dia para acabar com o PP, fecha aspas. Esse é o foco? Deixo esse questionamento. Aqui vejo o colega Pedro Lúcio, há pouco estava o seu Alceir Gama, líderes comunitários, e que passaram por diversas administrações, e eu acredito que sempre puderam ter o diálogo. Não é tu acabando com quem é adversário que tu consegue o êxito. Muitas vezes o adversário e aquele que está, digamos, como como popularmente dito, em situação de oposição, é quem mais faz a parte de fiscalização e aponta os problemas para evitar, inclusive, que esses problemas possam ser muito maiores. Quando eu fiz aqui as denúncias do transporte escolar, sucateados, não foi para perseguir os empresários. Foi para precaver que ocorresse algum acidente. Porque depois que acontece o problema, de nada adianta postarmos nota de solidariedade às famílias, decretarmos luto oficial, nada resolve. Nós precisamos ver as situações e antecipar os problemas. E é isso que a gente tem feito. Agora, dizer que acabar com todos aqueles que não aceitam propostas por cargos é a maneira? Não concordo. Por isso que também nada me surpreende os ataques sujos e mentiras que foram disseminadas nessa última eleição, principalmente contra a minha candidatura, por candidatos e também por cargos em comissão do Executivo Municipal. Talvez eu incomode muito, porque eu não precisei mentir, não precisei prometer aquilo que não se pode cumprir, para poder estar aqui, nos próximos 4 anos, representando as pessoas. Será que nós voltaremos à época da monarquia absolutista, onde só o rei pode falar? Espero que não. Aqui nós defendemos a democracia. E ter a democracia, respeitar a democracia, é saber respeitar aquele que concorda consigo e aquele que discorda, mas poder sentar numa mesa e dialogar. Aqui queria falar para o colega Ramiro, mas ele não está, está atendendo o telefone, mas queria passar também à mesa diretora, com todo o respeito que eu tenho pelos colegas, mas essa semana nós fomos surpreendidos com a demissão da ex-colega Laila. E me parece, a justificativa que ela me apresentou, que foi apresentada a ela, seria pressão por parte do executivo, decorrente de uma denúncia que o seu esposo, a Mauri, teria feito sobre uma suposta compra de votos de uma candidata do MDB. Eu quero aqui dizer que, independente dessas decisões, e que cabe, sim, à presidência da casa, mas que está ali representando a todos os vereadores, e foi com voto de todos os vereadores, por mais que eu não tenha participado dessa negociata que resultou em a distribuição de alguns cargos nessa legislatura, mas que o parlamento é e deve ser um poder independente. Harmonia é uma coisa. Ser submisso e comandado é outra absolutamente diferente e que eu não compactuo e nos próximos 4 anos eu vou continuar combatendo. E, por fim, quero desejar a todos os professores, amanhã, dia do professor, profissão que eu tenho maior respeito, consideração e admiração, um excelente dia. Que vocês, no dia a dia da sala de aula, possam se sentir valorizados, respeitados pelos pais, pelos alunos e pela administração do nosso município. E também por esse legislativo. Então, quero desejar a todos os professores um excelente dia do professor, amanhã, no dia 15 de outubro. Obrigado, senhor presidente e colegas vereadores.
Concedo a tribuna para o colega Jefferson, pelo tempo regimental.
Excelentíssimo senhor presidente, muito boa noite, lhe saúdo e lhe saudando, estendo meus cumprimentos aos nobres vereadores que ainda permanecem neste recinto, no plenário, doutor Eliomar Noronha da Rosa, que leva esse nome de um ilustre procurador desta casa, que deu muito da sua profissão, do seu saber jurídico e da sua diplomacia, tanto é que, ao partir precocemente, foi presidente da OAB, o doutor Eliomar, depois veio a batizar esse plenário com o seu nome, foi, inclusive, Pedro Lúcio, presidente do seu partido, presidente do PDT, e presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Cruzilhada do Sul. Pois, nesta segunda-feira, dia 14 de outubro, nós estamos a exatas 11 sessões de extinguirmos, de exaurirmos o tempo regimental desta atual legislatura. Quero também saudar a minha companheira que se faz presente aqui no plenário, doutora Silvia Biasi, me dá a honra de hoje me acompanhar aqui nesta sessão, que para mim se reveste de também um tom de despedida, doutora Cristina Boni, já que, conforme comentei na última sessão, não tive a sorte, não logrei o êxito de me reeleger, é da democracia, nós temos agora uma nova legislatura começando daqui a exatas 11 sessões, com 3 mulheres, uma legislatura diferente, com 5 novos vereadores. Repara que a legislatura que nos antecedeu não tinha uma única mulher vereadora nesta casa. Nessa atual legislatura tivemos a alegria de ter como colega a doutora Cristina Boni, e sempre bradamos aqui deste microfone a necessidade de maior participação das mulheres, uma maior participação feminina, que felizmente veio através das urnas. Na próxima legislatura, portanto, 3 vereadoras, 5 novos vereadores, vereador Sidney, o senhor que é um dos mais novos, mais jovens vereadores a ocupar um cargo, a ocupar uma cadeira aqui no Legislativo. Uma outra novidade, um vereador de extrema esquerda, porque eu só posso dizer que quem é do PT é extrema esquerda, também vai ter assento nesta casa. Vereador de direita, vereador Genilson, que vai me suceder, é da direita, é do PP. Então, são curiosidades que as urnas, nessa última eleição, estão nos proporcionando. E faço uma pausa aqui para saudar, que tinha chegado há pouco aqui, o sempre vereador Francisco Silveira, o Chiquinho, a minha boa noite, a minha saudação, e também o Boca da Sucã, que ambos foram presidentes aqui da Câmara de Vereadores. Prossigo nessa minha breve análise do quadro político. A próxima legislatura certamente vai ter que atuar, não querendo pautar, mas são temas que nós vimos a carência, a necessidade de se abordar. A questão da habitação popular, praticamente está engessada na nossa cidade. Não se fez projetos populares. Então, a próxima legislatura vai ter que, sim, enfrentar essa questão da habitação, que tem muita gente precisando, pagando aluguel, e é uma questão que, de fato, merece uma atenção do próximo governo. A questão do turismo, que foi, inclusive, objeto de pedido de informação de Vossa Excelência, vereador Ramiro, quando ainda não era presidente da nossa casa, mas, como vereador, Vossa Excelência fez um pedido de informação para saber o que o governo municipal estava fazendo, quais as políticas públicas com foco no turismo. E, sobre esse assunto, eu li no jornal Gazeta de Santa Cruz, e também no Jornal do Comércio de Porto Alegre, um projeto, um riquíssimo projeto, com 148 laudas, que foi elaborado pela Unicinos, pelo SEBRAE, em parceria com a Prefeitura. Então, quer dizer que alguma coisa já está se fazendo nesse sentido. Nós temos um potencial turístico muito grande, com o enoturismo, com a olivicultura, com os esportes. Me dizia um colega há pouco aqui, por WhatsApp, lá de Porto Alegre, o doutor Luiz Beck, que é proprietário de terras aqui no interior, aqui perto do Cerro Partido, está confirmado um evento de balonismo, olha que bonito, para fevereiro de 2025. Quer dizer, são eventos que vão trazer cada vez mais turistas aqui para a Encruzilhada. Então, a cidade tem que estar bem cuidada, a cidade tem que estar sinalizada. Hoje mesmo fiz quase 700 quilômetros vindo para a Encruzilhada, passei o final de semana na fronteira oeste, e vi que não existem indicativos turísticos para Encruzilhada. Então, é necessário que na 290 exista essa sinalização, vereador Júdico, que é líder do governo, uma sinalização adequada, dizendo que ali no trevo do pantano se vem para Encruzilhada, terra capital da olivicultura, o município com maior número de hectares plantadas de oliveiras, o enoturismo com a crescente turismo do vinho, né, com a Valduga agora com a cantina que está sendo inaugurada. Então, o nosso potencial turístico é muito grande. Então, são situações que merecem atenção para a próxima legislatura, né, essa do turismo e da habitação. Falar também do que eu li no Jornal do Comércio, no Caderno de Cidades, os recursos investidos do Fundo Ovinos, por falar em turismo, né, nossa ovinocultura. E aí fiquei sabendo, vereadora Cristina, que a estação experimental mudou o foco. Né, ali são 300 e tantos hectares, mas se mudou o foco de estação experimental para as florestas, para o reflorestamento, hoje em dia existe lá um centro de ovinicultura, e o governo do estado investiu 237 mil para adaptar ali a sede da estação experimental para pesquisa, para a questão da criação de ovelhas, né? E também é um pleito que se faz aqui, eu fazia antes de ter sido reinaugurado o abatedouro de gado aqui em Cruzilhada, e sigo fazendo a tribuna para que o governo proporcione o abatedouro de ovinos, né? Porque todo ovino que é criado em Cruzilhada tem que ser abatido em outra cidade para depois retornar para cá. Isso não tem lógica nenhuma, não tem logística. Então, é uma necessidade, eu falava, inclusive, com o diretor da FEPAGRO, que é quem está fazendo esse estudo e esse projeto de ovinos aqui em Cruzilhada do Sul. Para encerrar essa minha fala, quero dizer que, por óbvio, dizer para a comunidade que fiquei sentido de não ter conseguido me eleger, mas eu, como democrata, sempre aprendi com meu saudoso pai que as urnas falam. Então, era o momento que as urnas falaram que não era para mim ficar aqui mais 4 anos, tenho que dedicar a minha capacidade intelectual, a minha profissão, voltar de onde eu vim, que é para o meu escritório. Mas quero honrar o meu mandato até o último dia, até dia 31 de dezembro. E foi isso que eu fiz, conversando com o deputado Adolfo Brito, conseguindo uma emenda parlamentar no valor de R$50 mil, destinada ao asilo. Asilo Vonair, Sociedade Encruzilhadense de Amparo ao Idoso, com o nosso trabalho. Hoje confirmei com a assessoria do deputado Adolfo Brito, foi indicado e vai ser votado para 2025, R$50 mil para o asilo, que está precisando muito. O asilo, todos os meses, ele é deficitário. Ontem, ainda olhando as páginas sociais, eu vi que tem uma campanha na página do Facebook do Asilo Vonair para doação de leite. Está faltando leite para atender os nossos idosos que estão lá albergados no Asilo Vonair. Então, compartilho com a população, compartilho com os ouvintes da Rádio Encruzilhadense esse gesto que esse grande deputado, que eu tenho orgulho de ter trabalhado para ele, deputado, presidente da Assembleia, deputado Adolfo Brito, contemplou o Asilo Vonair, que vai estar recebendo R$50 mil a partir do ano que vem, verba do gabinete do deputado Adolfo Brito. Muito obrigado pela atenção, pela paciência. Um grande abraço à comunidade Encruzilhada do Sul.
Conceda a palavra ao vereador Leandro Rendigues pelo prazo de até 10 minutos.
Boa noite. Excelentíssimo presidente, doutor Ramiro, colegas aqui presentes, quero fazer uma saudação aos candidatos Jonas Rosales e Pedro Lúcio, que estiveram junto na caminhada, não obtiveram êxito, mas parabéns pela excelente caminhada. Também aqui o representante da candidata Rita, também, que esteve juntamente com ela na campanha. Então, a gente fica muito feliz, né, em ter vocês aqui nos escutando hoje. A gente tem bastante demanda para hoje. Então, eu vou começar fazendo meus relatos aqui. Eu gostaria, assim, de parabenizar, em primeiro lugar, a todas as equipes que participaram da Taça Cidade de Futebol Amador, que nós tivemos a culminância ontem no Campo Grande, onde o Galácticos se sagrou-se campeão, vice Castelo Branco, terceiro Sevilha e quarto Gélios. Aos atletas, comissão técnica, colaboradores, a todas as torcidas que sempre prestigiaram e lotaram as partidas do nosso Campo Grande. Quero aqui também parabenizar a todos os eventos beneficentes em prol das nossas crianças, pelo Dia da Criança, que foi no sábado. Quero aqui ressaltar o evento dos Insanos, juntamente com o Pedal Livre, onde que teve a largada do ciclismo, onde que o pessoal do Pedal Livre fez a organização do passeio e os Insanos distribuíram kits de doces para as crianças. Foram 700 kits de doces e os que sobraram, eles distribuíram nos seguintes bairros. Deixa eu achar aqui, porque são muitos bairros aqui. Foram bairros Paraíso 1 e 2, Vila da Fonte, Mariano da Rocha, Coimbra, Castros, Lavapés e Esperança. Meu forte abraço a todos os meus amigos, meus compadres, que fazem parte dos Insanos, que é o Clube de Carros Rebaixados. Também quero parabenizar, não tenho muitos dados, mas também é um evento muito tradicional e ocorre todo ano, do Consulado da Alma Castelhana. Também parabéns pelo lindo evento que ocorreu aqui no centro da nossa cidade. Quero aqui falar que estive presente juntamente com o meu assessor Dinho Silveira, a convite da Juliana, que trabalha no Departamento de Turismo, no dia 9 de outubro, num evento lá na Casa Valduga, que foi a apresentação projetual de Encruzilhada do Sul, posicionamento territorial, mais estratégias para o turismo, onde que a equipe da Unicinos, a equipe técnica, juntamente com o SEBRAE e Prefeitura Municipal, estão fazendo o levantamento para projetar, né, novos avanços na área do turismo aqui na nossa cidade, que está em plena e franca expansão. Então, nós soubemos que nós precisamos melhorar muito ainda, nós temos um potencial enorme, principalmente vinícolas, oliveiras, belas paisagens que nós temos na nossa cidade, mas, para isso, é um conjunto de fatores que precisam prosperar no mesmo caminho, precisam caminhar no mesmo roteiro. Então, nós estamos trabalhando fortemente nisto. Então, a gente projeta para o próximo mandato, doutor Jefferson, que a gente avance bastante. A gente sabe que é um conjunto, o governo do Estado tem que pegar junto, né, tem que nos dar incentivo, já começando, né, pelo melhoramento da rodovia. Temos que buscar recursos também no governo federal, porque a nossa cidade, eu acho que tem um grande potencial, mas nunca se teve uma credibilidade. Eu acho que a gente não tem ideia do potencial que nós temos aqui na nossa cidade. Basta visitar as vinícolas, Valduga, Lídio Carraro, tem a outra ali do Nino, que eu não me lembro o nome agora, tem um nome, mas eu não estou lembrando. Então, a essas que eu já visitei, a gente parece que se sente, e sente-se na serra. E nós soubemos que a nossa uva aqui, pelas características químicas e físicas, é de qualidade superior às da serra. Isso nós temos esse conhecimento. Então, nós temos que caminhar, dar as mãos e seguir nesse caminho e trazer o turismo, porque o turismo desenvolve os hotéis, desenvolve o turismo rural, desenvolve os restaurantes, desenvolve padarias, comércio em geral, mas é um conjunto de fatores que nós precisamos melhorar e explorar muito. O projeto tem 150 páginas e é a Unicinos juntamente com o Sebrae. Então, é um projeto excelente. Para quem quiser, eu tenho ele aqui em PDF e posso passar para vocês. Estivemos presentes lá e ficamos muito contentes com o que nós escutamos lá. Inclusive, empresários residentes na Costa Rica com investimentos aqui na nossa cidade. Isso é maravilhoso e nós temos que trabalhar fortemente nesse sentido. Quero aqui também falar que estive conversando com o Cléo e estive verificando no final de semana, porque o vereador tem que caminhar também no final de semana, e onde que a equipe dele esteve presente fazendo recuperações no Passo da Estefânia, tá, no Passo do Carvão, e também naquele desvio que nós temos aqui, quem vai ali na Caixa d'Água, no Alto Alegre, até 471. Então, a Secretaria de Obras, através do Cléo, me passou isso daí. E também gostaria de fazer uma ressalva aqui na fala, que até me surpreendeu, porque a gente vai escutando os colegas, a gente vai questionando os secretários. Né, que onde que o secretário Cléo me falou, a vereadora Cristina, que o cemitério, né, foi concluída a roçada por fora, na tarde de hoje, e começaram na parte interna. Então, a gente sabe que o cemitério municipal ele tem, muitas vezes, algumas questões que, às vezes, precisam ser melhoradas. A gente sabe que a iluminação é uma delas. Né? Então, a gente conversou com o secretário e ele nos passou esse posicionamento, que já estão sendo feitas todas as medidas para que, né, esteja tudo adequadamente, né, para o finados, que é agora, logo em seguida, no mês de novembro. Quero também falar que a gente não deixa de atuar, né, como vereador, passou as eleições, a gente não parou, já voltei para a escola, né, já estou atuando na Escola Borges de Medeiros desde terça-feira passada, e mesmo assim, juntamente com o meu assessor Dinho, né, com colaboradores, aqui cito também o meu amigo Gerley, que está lá na região dele, a gente vem recebendo as demandas, e a gente vem acionando as secretarias responsáveis com muito respeito e escutando o posicionamento dos secretários. A gente sabe que tem muita demanda, só que não esqueçam que o que choveu, não esqueçam que o tempo ainda é muito instável, a gente tem muita estrada e a gente, com certeza, na medida do possível, os secretários vão fazendo as recuperações. Recebi também, Cristina, né, uma reclamação do pessoal ali do Dom Marcos, eu não sei te dizer bem qual é a região ali, que também a estrada está em precárias situações. Mas a gente já conversou com o secretário Miranda e ele já está colocando no cronograma de trabalho. Quero, não poderia deixar de falar também na questão do Dia do Professor, né, que amanhã é o Dia do Professor, 15 de outubro. Né, o nosso professor e eu, como professor, né, a gente que acolhe, a gente que cuida, a gente que ensina, a gente que orienta, que é solidário e participativo na comunidade escolar, na vida da comunidade escolar, e aqueles professores que sempre atuam com muito amor, carinho e dedicação. Então, amanhã é o dia dedicado a nós, professores, que seja um dia de muito reconhecimento, de abraços e reconhecimento por todos, pelo poder público, pela comunidade escolar. Então, a todos os professores da rede municipal, da rede estadual, da rede que nós temos aqui em nossa cidade também, que é a rede de ensino de terceiro grau, que é as faculdades, que nós temos à distância, mas nós temos professores também que fazem o seu trabalho com dignidade, com muita dedicação, e que a gente possa, então, amanhã, receber muitos abraços e reconhecimento por nossos alunos. Então, gente, para hoje é isto. Quero agradecer e desejar uma ótima semana, que todos possamos ter uma semana abençoada, né, com muito trabalho, que a gente siga fazendo nossos trabalhos, que a gente siga escutando a população, e esse é o caminho que eu pretendo seguir até o final do ano, juntamente com o Dinho, juntamente com o Gerley, com as pessoas que muitas vezes me passam alguns problemas, e a gente busca a solução através das secretarias competentes e também juntamente aos órgãos que também competem dentro do nosso município. Cito CE Equatorial, a Corsã, que não é mais a Corsã, mas a gente sabe que tem diversos problemas, e a gente sempre busca também buscar um entendimento juntamente com a gerência dessas duas entidades que prestam serviços aqui no nosso município. Uma ótima noite e fiquem todos com Deus.
Concedo a palavra ao vereador Júlio Prestes pelo prazo de até 10 minutos.
Senhor presidente, colegas, assistência que nos honra com sua presença, queria saudar também o Chiquinho, ex-vereador dessa casa, saudar o Pedro Lúcio, o Dinho, saudar os nossos telespectadores da rede social, ouvintes da Rádio Encruzilhadense. Eu queria iniciar cumprimentando a comunidade do Alto Alegre pela sempre tradicional festa de Nossa Senhora Aparecida. Eu não pude me fazer presente, mas acho linda aquela devoção à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Sou devoto de Nossa Senhora e aquela comunidade tem uma tradição da procissão e do evento, Pedro Lúcio, que sempre é muito lindo nesta época do ano, né? Fica aqui os meus cumprimentos aos festeiros. Sabe que a gente na política, quem ama a política, ou que vive em torno dela, ela sempre eleva o tom nas nossas emoções. E isto, na minha opinião, é dentro de uma normalidade. Porque, convenhamos, nós temos uma disputa individual para o parlamento. Nós sempre temos, e é tradição, uma disputa para o poder executivo. E nós sempre temos uma tradição de ser eleições acirradas. E isto é assim. Então, em determinado momento de um comício, de uma vitória, de uma manifestação, de um acirramento no parlamento, muitas vezes nós colocamos as nossas emoções para fora. Mas isto não é sinal de ofensa a alguém. Parece que não. Porque, afinal de contas, como eu disse, a política mexe com as nossas emoções. Porque nós temos o que nós pensamos pela cidade, o que nós achamos melhor. Os adversários, quem contrapõe as nossas candidaturas, às vezes tem outro pensamento daquilo que é melhor para a cidade, e tem esses embates. E esses embates é como um time de futebol. A gente bota a emoção à flor da pele nas nossas manifestações. Eu sou assim, sempre fui nos comícios, sempre fui, sempre me considerei uma pessoa muito competitiva dentro dessa casa pelas minhas causas e pelo aquilo que eu defendo. Eu acho que isso é uma normalidade dentro de um círculo da política, né? O que não pode é, muitas vezes, a gente ficar inimigo um dos outros, que aí não é um campo político. Aí é uma das coisas que a gente está alimentando ódio dentro da gente. Isso não pode acontecer, na minha opinião, querido amigo Chiquinho. Mas o embate vale, a fala mais pesada vale, a discussão vale. Então, isto sempre está dentro do jogo, né? Entre aspas, porque a política é muito séria. Então, tem coisas que eu também deixo passar. Por exemplo, o colega Sidney, eu vi um vídeo também, de Vossa Excelência, dizendo que havia feito a bancada do MDB um conluio aqui dentro por causa do projeto prefeito. Entende? Eu vi um vídeo de Vossa Excelência. Eu não cobrei de Vossa Excelência, porque, às vezes, o sujeito está na emoção do voto, está na emoção da política. E eu não quero trazer aqui para dentro, e não acredito que esse seja o teu pensamento, porque eu não vou entrar aqui, eu estou saindo daqui, eu não quero entrar em questão de moralidade nós discutir aqui. Não quero entrar nesse campo com Vossa Excelência e com ninguém. Aqui nós trabalhamos, a bancada do MDB foi importante para a projeção da cidade, a bancada do governista, nós trabalhamos intensamente, nós não desrespeitamos ninguém, nós respeitamos todas as classes e a maioria venceu.
a maioria democrática da maioria do seu governo que retorna em maioria para esse parlamento. No primeiro governo do Benito, imensa maioria na Câmara, se construiu. E agora, novamente, apelo popular, imensa maioria na Câmara. Isso é uma verdade. Então, o governo segue com o seu propósito de ir transformando a cidade. Nós defendendo as nossas causas e sendo cobrados pela oposição. Isso faz parte do jogo. O que nós não podemos entrar aqui é na questão da moralidade. E mais honesto que eu, não tem ninguém, pode ter igual. Fiz política sempre para o bem comum, voltado para melhorar a vida das pessoas. Sempre foi assim. Tenho certeza que todos os colegas do quem eu convivi aqui também o foram. Voltados, cada um com o seu pensamento, mas voltados para o bem comum. Eu sou um sujeito que eu vivi aqui 12 anos, eu nunca me beneficiei de nada aqui. Nada. Nunca usei nada em benefício próprio. Nada. Nunca ofendi ninguém. Nunca falei em verdades aqui. Mas briguei pelas minhas causas, defendi as minhas causas e entendi na minha vida política que devia dar uma oportunidade para o Benito. Um homem sério, direito, e eu tinha razão. Fez um grande governo, melhorou a vida das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres. E nós, enquanto bancada e articulação, enquanto bancada, fizemos o que deveríamos ter feito aqui. E nós tínhamos razão. O governo teve um imenso apelo, e a Câmara governista mudou alguns nomes, mas também imensa maioria no Poder Legislativo. E essa foi uma política de articulação que faz parte da política de construção. Então, eu saio daqui, nesses 12 anos, com essa leitura. E espero que siga assim. Oposição forte nos seus pensamentos e a situação articulando para a gente construir cada vez melhor a vida da cidade. Porque o que eles querem e o que a oposição quer é o poder. Nós não podemos ser hipócritas, né? Vocês querem o poder. Vocês querem ganhar uma eleição, governar do jeito que vocês entendem. Então é isso. Nós não podemos ser hipócritas. E quando vocês amanhã ou depois se virem a ganhar a eleição, vão se articular dentro de um parlamento, se tiverem maioria, para construir aquilo que vocês entendem que é melhor para a cidade. A minha leitura é essa. Então, me parece que a gente está num momento, às vezes, por uma fala, ou por um argumento, de, às vezes, ter um embate de um campo que não é necessário. Eu não entro não falei para a Vossa Excelência, nem particularmente, e só estou falando a Vossa Excelência porque a senhora, Vossa Excelência falou no MDB de novo. Vossa Excelência foi para as redes sociais e falou em conluio. Ninguém faz conluio aqui. Ninguém está aqui por cargo. Nós temos uma articulação política. Tu foi para o PL por causa das emendas do Sérgio, do Marcelo Moraes. Tu mesmo dissesse, olha, o Marcelo é um cara que dá muita emenda, então eu preciso de emenda para seguir me elegendo, eu preciso trabalhar. Isso faz parte do jogo. Política é assim. Quero encerrar. 1 minuto e 17. Cumprimentando, Leandro, todos os professores, na tua pessoa. O maior respeito teve esse governo para os professores, que paga o piso nacional em dia. Em dia, tanto é o pleno apoio que nós tivemos dos professores nas redes sociais, na campanha, muitas pessoas junto conosco. E assim segue, sendo transparente, falando a verdade e contradizendo o que possa ser mal interpretado. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e que Ele siga sempre, sempre nos iluminando.
Concedo a palavra à vereadora Cristina Boni pelo prazo de até 10 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência, que nos honram com a presença de vocês, ouvintes da Rádio Encruzilhadense, aqueles que me assistem aqui pelas minhas redes sociais, uma boa noite a todos. Nós vamos começar a sessão como nós viemos fazendo ao longo do nosso mandato, mostrando os pedidos que apresentamos nesta casa, hoje retomando, já que nas últimas semanas nós deixamos os pedidos para fazer pessoalmente, ao invés de trazer escrito para serem encaminhados para as diversas secretarias do nosso município. Quero começar falando do meu pedido para a manutenção do prédio que abriga a Casa do Artesão, aqui bem próximo do prédio da Prefeitura, que também tem uma sala do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu acho que um município que quer alavancar o turismo tem que começar cuidando da casa, e eu acredito que a Casa do Artesão é um dos locais que, sim, recebe os nossos turistas aqui. Ali, muitas famílias têm a sua renda através dessa casa, vendendo o artesanato que as nossas mulheres produzem, e isso é muito importante, e a casa realmente está com muitos problemas, é mofo nas paredes por conta de infiltração de água, é principalmente a aparência do prédio, que está muito a desejar para alguém que quer se desenvolver no turismo e mostrar que a nossa cidade está realmente querendo ser mais bonita e agradar todos aqueles, não apenas os da nossa cidade, mas também quem vem de fora para cá. Então, eu peço assim, que a Prefeitura dê uma atenção especial, que coloque entre os trabalhos dos próximos anos a manutenção deste prédio aí. Ou, então, que veja um outro local mais adequado para que essas pessoas vendam aquilo que elas produzem, a arte que elas produzem, porque essas pessoas que expõem o seu artesanato ali são os artistas da nossa cidade, sim. Também já é reiterado o nosso pedido para a manutenção do corredor do Genésio, assim como também a manutenção da Estrada da Campina, principalmente no corredor que passa pela oficina do Mauro. São demandas que nós recebemos todas as semanas da comunidade. E também, vereador Leandro, eu fiz, sim, a indicação para limpeza e manutenção do nosso cemitério. Fico feliz que já tenha iniciado hoje com a roçada, mas a roçada é espero que seja o início da limpeza daquele local sagrado que nós temos que deixar em ordem, não apenas agora, porque se aproxima o dia 2 de novembro, mas deixar ele em ordem o ano inteiro. E quem chega lá sabe do que eu estou falando. É material atirado, são flores jogadas pelo chão, são vasos no meio do caminho onde a gente vai em busca do túmulo, onde estão os nossos entes queridos. O número de funcionários não dá conta de tudo o que tem para se fazer lá, né, Pedro Lúcio? E muitas vezes, tu que está aqui hoje de noite conosco, muitas vezes tu participou daquele trabalho ali e a gente sabe que não é fácil manter um local tão gigantesco, como já está o nosso cemitério municipal, sempre em ordem. Então, nós precisamos, sim, de vez em quando, de mês em mês, fazer um mutirão especial lá e deixar aquele um ambiente agradável, como deve ser um cemitério, e não abandonado, como é o nosso municipal aqui. Eu, toda vez que eu entro naquele cemitério, acompanhando um funeral, eu fico muito triste de ver o local tão abandonado quanto é o nosso cemitério municipal. Eu espero que essa roçada, que iniciou hoje, seja o começo para que aquele local seja melhor atendido pela Prefeitura Municipal. Também quero elogiar os eventos que ocorreram no final de semana, especial para as crianças, a organização feita pelo Grupo de Ciclismo Pedal Livre, que realizou um grande evento bem no Dia das Crianças, reunindo crianças de todas as idades que participaram, sendo conduzidos pelo Corpo de Bombeiros, sendo conduzido por diversas entidades, a Prefeitura Municipal, Sicredi, se eu esquecer de alguém aqui, vocês me perdoem, o Grupo Insanos, o Shopping das Delícias, que nós tivemos a grata satisfação de estar entregando sorvete para todas as pessoas que estavam participando desse evento, e a gente vendo a alegria no rosto daquelas crianças. Que bom que esse grupo Pedal Livre tem feito seguidamente esses passeios ciclísticos, também colocando a gurizada a pedalar, e uma atividade tão salutar e que nós temos muito que incentivar. Assim como também no domingo, quando o consulado do Grêmio Alma Castelhana lotou o centro da cidade em mais um evento que acontece todos os anos, distribuindo brinquedos e lanches para as nossas crianças. É isso que nós precisamos. Esporte, lazer, é assim que nós ocupamos as nossas crianças de uma maneira muito saudável, crianças e adolescentes. Também quero parabenizar, e lá nós estivemos juntos, os festeiros e toda a comunidade do Alto Alegre, por mais uma linda e grande festa de Nossa Senhora Aparecida, que já é tradicional naquele bairro, como diz o Pedro Paulo, o meu Alto Alegre querido, que todos os anos faz aquela procissão e que leva muitas pessoas àquela linda festa que nós tivemos o prazer de participar. E, às vezes, as pessoas dizem assim, bah, que coisa boa que tu está aqui conosco. A gente sempre tem que estar, sabe, doutor Jefferson? Eu acho que uma das incumbências do vereador é prestigiar os eventos do município, porque aquilo diz que nós estamos junto com aquela comunidade. Por isso que, se eu não estou num evento do município, é porque realmente eu tenho um outro compromisso, mas eu procuro estar em todos para valorizar aquelas comunidades, aquelas pessoas que tão bem se organizam na vida, em sociedade, e assim a gente tem que estar contribuindo, não apenas com a presença, mas com o que a gente puder participar. Também, hoje, são muitas coisas para a gente parabenizar, e eu fico muito feliz quando nós temos coisas boas para falar aqui. Parabenizar os grupos encruzilhadenses que estiveram em Restinga Seca, participando de mais uma edição do Juvenarte, e, em especial, ao grupo juvenil do CTG Rodeio de Encruzilhada, que ficou entre os 8 melhores grupos do nosso estado. Que fantástico esse trabalho dos nossos jovens, das nossas crianças, dentro dos CTGs, que tem levado o nome de Encruzilhada do Sul por essas cidades todas do estado, participando sempre em pé de igualdade com quem fica campeão. Eles são campeões só pela sua disposição de ensaiar semanalmente, de participar desses eventos, que a gente sabe que não é fácil, porque também é um custo muito alto para as famílias, mas que eles, com garra, com competência e determinação, estão sempre participando. Como nem tudo são flores, né? A gente diz, eu quero lamentar muito o falecimento de uma amiga muito querida, a Luciane Rocha, que perdemos ela hoje, ela já estava no Hospital de Cachoeira, vítima de um AVC, funcionária da APAE nos últimos 7 anos, uma pessoa de sorriso largo, que estava sempre pronta a fazer tudo que estava ao alcance dela por essa entidade, Dr. Jefferson, tão importante de nossa cidade. E hoje nós perdemos a Luciene. E a APAE também pede que a gente comunique a casa aqui, que foi convidada a participar de um evento que teria no próximo sábado, no Divina Providência, que foi cancelado em virtude do falecimento da Luciene, já que ninguém vai ficar com um clima de comemoração. E, por fim, amanhã é dia dos professores. Eu só quero deixar essa mensagem bem carinhosa a todos vocês, que eu sempre falo nesse microfone, fazem muito mais que é a atribuição em sala de aula. Quem compartilha o que sabe muda a história de quem aprende. Feliz Dia dos Professores a todos vocês, professores estaduais, municipais, aposentados, que fazem essa riqueza que é a educação do nosso país. Um beijo a todos. Até a semana que vem, se Deus nos permitir. Sobrei um minuto, presidente. Isso é um avanço.
Tendo chegado ao fim o grande expediente, concedo tempo de um minuto para as comunicações das lideranças. avisando aos senhores líderes que este tempo se destina aos assuntos de interesses de seus partidos. MDB, vereador Leandro Rendigues.
O MDB de Encruzilhada do Sul quer fazer uma homenagem, quero parabenizar, na verdade, melhor dizendo, a todos os festeiros, diretoria da comunidade Nossa Senhora Aparecida, por sua tradicional festa, né, que se realizou no sábado. Foram quase 300 almoços servidos. Parabéns a toda a comunidade do Alto Alegre pela organização e que sempre acolhe tão bem a toda a nossa comunidade encruzilhadense presente no evento. Também no sábado, a gente não pôde estar presente, né, por motivo de força maior, mas também teve o jantar dançante de aniversário da Escola Marechal Rondon, no Dom Marcos, que ocorreu no CTG Sinuelo da Liberdade. Então, a todos presentes que estiveram naquele evento, tá, já tive relatos que foi um sucesso também, e parabéns também a toda a diretoria da escola, a todos os professores e comunidade escolar presente. Seria hoje, e seria isso hoje, meu querido doutor Ramiro, presidente dessa casa.
Progressistas, vereador Dr. Jefferson Rodrigues.
Muito obrigado pela palavra, presidente Dr. Ramiro. Em nome, então, da bancada do Progressistas, desejar um feliz dia do professor na data de amanhã, 15 de outubro. Nossos mestres, para mim, a profissão mais importante de todas é a profissão do professor. Então, fica aqui em nome da bancada do Progressistas. Um abraço a todos os professores e professoras que estão nos acompanhando.
PL, vereador Sidney Nunes.
Em nome do Partido Liberal de Encruzilhada do Sul, quero parabenizar a nossa patriota, correligionária e futura vereadora suplente da próxima legislatura, Cláudia Molina, pelo seu aniversário no último dia 13 de outubro. E comunicar que, nos próximos dias, deputado federal Marcelo Moraes estará vindo ao nosso município realizar a entrega simbólica de uma retroescavadeira que será destinada à Secretaria de Agropecuária, e dizer que o deputado Marcelo Moraes encaminha recursos para o nosso município para desenvolver a nossa terra, não para eleger ou reeleger candidatos a cargos políticos. Obrigado, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos colegas vereadores, declaro encerrada a presente sessão e convoco a todos para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 21 de outubro de 2024, às 18 horas.